Machado. Antes de mais, não queria voltar a apresentar os nossos agradecimentos à Fundação SPES, visto ser o último orador pela Juventude Popular, no Sr. Dom Carlos Azevedo, e também agradecer ao Sr. Dr. Rio a sua disponibilidade para vir cá responder às nossas questões. Eu queria fazer três perguntas nesta área, e a primeira, tendo em vista a cidade do Porto como património cultural mundial. E a primeira pergunta seria: até que ponto é que a Câmara e as sociedades de reabilitação estão sensibilizadas na forma como preservar o nosso património histórico e social? Provavelmente isto até já foi em parte respondido na sua intervenção inicial, mas acho que nunca seria demais aprofundar um bocado o tema. Isto é, de que forma é que o projeto que nos falou aqui, que naturalmente deve assentar na realidade que também apresentou, se esforça por preservar o património histórico, social e cultural desta cidade, e não falando apenas na reabilitação do edificado. A segunda pergunta, que foi um assunto que dominou este debate aqui da Fundação SPES, que foi o Rivoli. E nesta pergunta gostaria que me apresentasse um balanço daquilo que acha que foi, como é que foi resolvida a situação do Rivoli, e se este balanço contribuiu e de que maneira para as novas concessões, falando no mercado Ferreira Borges e também no pavilhão Rosa Mota e outros. E a terceira pergunta, que foi pensada assim rapidamente, é de que maneira que pretende atrair mais pessoas para viverem no centro. Acho que a cultura pode ser uma boa resposta para isto também.
E digo isto do ponto de vista emocional, ou seja, eu acho que é, do ponto de vista cultural, é extremamente positivo e importante, e vamos falar com o Presidente, que eu defenda da melhor maneira possível o sítio onde o Porto é mais Porto. Ou seja, o que eu quero dizer, o que é que distingue, muitas coisas distinguem esta cidade, mas em termos do edificado, o que é que distingue esta cidade de todas as demais cidades do mundo? É aquilo que esta tem e as outras não têm. E aquilo que esta tem e as outras não têm está fundamentalmente ligado à sua história e ao seu passado. E, portanto, é isto que nós devemos defender, que é mesmo nosso, o que está mais de acordo com a nossa identidade, aquilo que melhor explica o facto de sermos assim e não sermos diferentes. E a defesa do património histórico, que está implícita na reabilitação da Baixa, mas é apenas uma parte da reabilitação, tal como dizem muito bem, ou seja, disse há bocado isto, ou seja, uma coisa é a SRU e a Câmara está preocupada com a reabilitação do edificado, é verdade, está certo, isso é-se nisso, mas há um pouco mais, há depois um outro edificado, com mais valor ainda, que é aquele que põe a nossa própria história à nossa frente e nos enriquece, não é? E nos dá competitividade, porque eu, quando vou a Paris, gosto mais de ver a Torre Eiffel do que um shopping onde estão lá umas lojas iguais às que tenho cá, não é? Como é lógico, tem que marcar mais aquela cidade.
O que é que me pode dizer a todos aqueles que se preocupam com a saúde dos jardins do Palácio Cristal, uma preocupação decorrente do recente projeto de reabilitação e requalificação do próprio Palácio?
Pergunta, porque vi, há dois dias, nem sei, há dois dias, uma notícia, que só não fico de boca aberta, porque como digo, já no Nascião era andava sempre de boca aberta. O Palácio Cristal, eu acho uma coisa, isto é realmente. Vamos agora pegar na Torre dos Clérigos, e que está a cair. Vamos fazer um concurso para ver quem é o arquiteto que vai dar o jeito na Torre dos Clérigos e tal, não sei o quê. E começam logo umas vozes a dizer: ai, vão estragar a torre, vão desvirtuar a torre, vão fazer isto, vão fazer aquilo, vão fazer aquilo outro. E a gente ouve aquilo. Eu escolho o arquiteto, e é o Nazoni. E apesar de ser o Nicolau Nazoni, continuam a dizer: ai, que o Nazoni vai dar cabo a todos os clérigos. Mas foi o Nazoni que fez a todos os clérigos. É o que se passa no Palácio de Cristal. Ai, que ele vai dar cabo. É o Nazoni, é o mesmo arquiteto que o construiu. Na zona é um bocado difícil, já mudámos os anos, mas por acaso o arquiteto José Carlos Loureiro não é difícil, tem 80 anos.
Passo na Assembleia da República sobre acesso de todos à fruição e produção cultural com mais de 5 mil assinaturas. Sabendo que a Câmara gasta só com o funcionamento do Rivoli 700 mil euros por ano, o Sr. Presidente não considera que este dinheiro, que é ele gasto e que beneficia diretamente o Sr. Lafeira, poderia servir para dinamizar a formação e a criação cultural para os jovens, e que estruturas tem a Câmara do Porto para que os jovens possam desenvolver a sua criatividade cultural, como por exemplo salas de ensaio para bandas jovens.
Nós gostamos de perceber, portanto, temos líquidos a andar por causa disso, nós temos de ver as coisas em termos relativos. Se me dissesse, eu preferia que se conseguisse evoluir para um contrato do Rivoli, onde estes 500 passassem a 100 e eu libertasse 400 para o pedido, eu preferia. Mas eu parto de uma situação em que tenho 3 milhões e consegui reduzir 3 milhões para 500 mil. Se da próxima vez conseguir reduzir 500 mil para 250, ou para 300, ou para 100, não é? Ou para 0, é melhor.
Antes da última questão sobre cultura, e aproveitando justamente por ser a última intervenção, eu não gostaria de deixar, em nome da Juventude Socialista, de agradecer uma vez mais à Fundação CEPES e, a, sobretudo, aos interlocutores que tiveram a oportunidade de trabalhar connosco, com as outras juventudes, neste projeto. Este interessante projeto que fomos convidados a participar, na expectativa que outros vão desenrolar, não só até às eleições, mas depois das eleições, são ações que valorizam o debate público na cidade do Porto. Não gostaria de terminar sem deixar essa nota. Ao nível da cultura, para não entrarmos, de certa forma, numa discussão audiovisual e numa discussão de casos, como aquela muitas vezes em que se transforma a discussão sobre a cultura na cidade do Porto, sobretudo nos últimos anos, eu dirigi uma questão ao Dr. Rui Rio, no sentido de caracterizar, de uma forma geral, um modelo de gestão cultural, e aqui perdoar-me a provocação se é que existe esse modelo de gestão cultural, que o seu executivo promove atualmente. E se não existirá, de certa forma, uma grande confusão entre aquilo que é atividade cultural de uma Câmara de uma autarquia, no sentido de formação de públicos, com aquilo que é atividade de lazer e de animação cultural, de animação pública da cidade. Por outro lado, no âmbito ainda de um eventual modelo de gestão cultural adaptado à realidade da cidade do Porto, qual é o papel que reserva o movimento associativo nesse seu modelo? Aqui falando não só, por exemplo, aquilo que foi constituído ao nível das indústrias criativas com Serralves, mas também associações locais que podem ter um papel muito importante na dinamização de projetos locais no miolo crítico da cidade, e como é que essa inter-relação com o movimento associativo se projeta para um novo programa autárquico. Muito obrigado.
Eu digo que estava à espera do Alberto e nós programas desta partida agora no final. Sou mesmo o último, portanto tenho que agradecer a oportunidade que a Fundação CEPES deu à JSD e às outras juventudes partidárias de, em 4 sessões aqui, discutir de uma forma honesta, franca e, na minha perspectiva, de um ponto de vista intelectualmente evoluído, todas as questões que se prendem com a gestão municipal de 3 áreas que são importantes e essenciais no que diz respeito a políticas de juventude. E sendo assim, já toda a gente foi cumprimentada, faltava apenas cumprimentar o vereador engenheiro Vladimir Feliz, faço com muito gosto, não que ele tenha precisado de empurrãozinho nenhum, mas foi indicação da JSD e agora que está a terminar o mandato, foi uma indicação que fizemos, da qual de maneira nenhuma nos arrependemos e estamos satisfeitos por ser de facto o assessor tão prestável e que ainda hoje deu provas vivas disso mesmo. Por último, e relativamente aos nossos anfitriões, para além da questão da gripe, Sr. Professor, hoje vou-lhe dizer que eu pessoalmente fico satisfeito porque o Sr. Professor, pelos vistos, vai fazer no Hospital de São João a tal descentralização que há ministros que não conseguiram fazer relativamente aos seus ministérios e que se calhar implicavam que já não estivéssemos a discutir tanto a regionalização e as coisas talvez funcionassem melhor. No que respeita à cultura, e uma vez que eu já estou bastante esgotado, porque sou mesmo o último e porque já tocaram nos pontos todos, a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Rui Rio prende-se com um aspecto, se calhar, mais pessoal e mais humano do que propriamente ouvir o Presidente da Câmara ou o político, e que está relacionado com aquilo que deve ser uma política local de cultura e que depende, essencialmente, da definição que nós demos à cultura. Porque este conceito de cultura é entendido por alguns de forma demasiado estanque, centrando-se apenas no fornecimento do bem cultura aos municípios do Porto. Outros, com uma visão mais megalómana, querem a cultura orientada quase exclusivamente para grandes certames internacionais e para a captação, de acordo com uma política também de incentivo ao turismo, de captação do interesse de pessoas nacionais ou estrangeiras para a cidade. O que nos parece a nós é que o que tem vindo a ser feito é jogar com as duas vertentes da questão cultural. Por um lado, com os serões da Bom Joia quinta-feira, com o Porto Bairro a Bairro, com as conversas de bairro, isto a nível local e fornecimento da cultura aos municípios do Porto, e por outro lado, com a questão de criarmos e de recebermos eventos internacionais de renome, como são o Festival Red Bull ou a recuperação do Circuito da Boa Vista. Já sei, e é normal que nos digam que esta questão do Circuito da Boa Vista ou do Red Bull dizem, e dizem com desdém, que isto não é cultura. Mas, num conceito um bocadinho mais lato do que é que será a cultura, talvez seja cultura porque o que é passado não se esgota apenas no evento e durante o tempo em que ele decorre.